e com a normalidade destas circunstâncias e deste tempo. De facto. Por isso, adaptar as regras foi consequência clara e direta da gestão de uma pandemia. Mas há uma questão em que temos insistido. Gerir a pandemia não pode abrandar o percurso nesta e noutras áreas, o percurso que temos vindo a percorrer para atingir as metas com que nos comprometemos. A pandemia alterou condições, mas não o caminho. E por isso, devemos recordar, depois de tudo, em 2020, e pela primeira vez em Portugal, metade dos jovens de 20 anos estão a estudar no ensino superior. Eram 40% em 2015. Isto é também um facto e não é pouco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apesar das circunstâncias, todos sabemos que este ano não decorreria com normalidade e que os critérios para as alterações tinham de ser tentar manter critérios de justiça, de transparência, de clareza, de previsibilidade. Todos sabemos isso, era muito difícil combater as injustiças que esta interrupção na normalidade iriam criar. Mas acima da circunstância paira uma verdade que não pode ser ignorada e que foi aqui citada pelo PSD. Há alunos cujo projeto de vida se cingiu à preparação de exames nacionais. A verdade que paira é se nós queremos um sistema de acesso ao ensino superior que faz com que alunos cinjam e resumam o seu projeto educativo, a sua vida académica durante os seus 12 anos de escolaridade obrigatória à preparação dos exames nacionais. De uma maneira...
Peço conclua, Sra. Deputada.
E termino, Sra. Presidente. De uma maneira tal forma injusta que no momento em que esses exames têm de ser circunstancialmente alterados, até de maneira bastante resumida ou bastante leve, o percurso desses jovens é danificado ou determinado para sempre. Nós temos que pensar seriamente sobre se este é o regime de acesso ao ensino superior que o país precisa e que vai democratizar o acesso ao ensino superior.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Aragão, eu ouvi-o com muita atenção. O Sr. Deputado começou a dizer que queria recentrar o debate e eu achei que era para recentrar na matéria da petição. E falou de muitos factos, só não falou de um, que é o da petição. Não falou na vantagem factual de ter eliminado a possibilidade de melhoria de nota. Será porque não existe nenhuma vantagem ou será que ainda vai gastar os seus 15 segundos para nos comprovar que isso foi vantajoso? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um... Mas quem é que se inscreveu primeiro? Presumo que o Sr. Deputado José Luís Freire se queira usar da palavra. Não, muito obrigada. Então é a Sra. Deputada Viviana Cunha, com tempo cedido pelo Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigada ao PEV pela cedência do tempo. Dizer o seguinte, apenas dizer o seguinte, que é mesmo só um facto, Sr. Deputado Bruno Aragão. Todos os factos que nos apresentou não têm nada a ver com o objetivo da petição. Portanto, era mesmo esse facto que gostaria de deixar muito claro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim do debate deste ponto. O Sr. Deputado Bruno Aragão tem a palavra para uma intervenção no tempo que lhe resta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para que não restem dúvidas. Esta petição surge no âmbito de um conjunto de medidas que altera a forma de acesso ao ensino superior exatamente para garantir condições de acesso. Quando nós mostramos os dados do acesso e para que é que foram criadas este conjunto de medidas exatamente para garantir condições de acesso, os senhores ignoram todos os números e acusam depois o Partido Socialista de fazer exatamente isso. Foi para criar condições de acesso que se criaram estas medidas. As condições de acesso foram garantidas e superaram todos os números, e é isso que fica deste tempo difícil, para milhares e milhares de estudantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, chegámos ao fim do debate deste ponto. Passamos ao ponto 4. Petição número 85/14, iniciativa de António Ricardo Diegues da Silva e outros, máscaras para todos, uso obrigatório de máscara facial na comunidade. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, senhora. Agora para um tema completamente diferente. A petição em causa de 25 de maio foi assinada por mais de 4 mil pessoas e defende o uso obrigatório da máscara facial na comunidade, no espaço público fechado ou ao ar livre, e também a promoção da informação sobre o seu correto uso. Defendem estes princípios justificando que a máscara protege o próprio e os outros, assim contribuindo para a redução efetiva da taxa de contágio. Ora, tudo isto já está refletido em base legislativa, ou quase tudo em base legislativa. Por um lado, no Decreto-Lei 20/2020, no artigo 13b, que tornou obrigatório o uso de máscara nos espaços fechados, entre os quais especificamente os estabelecimentos comerciais, os supermercados, assim tornando redundante o projeto de resolução 384 da iniciativa do Chega, que também está hoje anexo a esta discussão. E também se encontra já refletido na Lei 62-A-2020, que impõe transitoriamente a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos. E também encontra eco nas propostas recentemente discutidas, quer do PAN, quer do Partido Ecologista dos Verdes, que também foram aqui aprovados no Parlamento, sobre campanhas de sensibilização para o uso correto da máscara facial. E, portanto, sobre o uso de máscaras de proteção, a verdade é que nós aqui em Portugal já percorremos um longo caminho, desde a rejeição da sua utilização pelas autoridades públicas, como seja a DGS, até ao momento atual em que ela é já obrigatória em quase todas as circunstâncias, exceto ainda em nossas casas. A petição surge exatamente a meio deste processo, quando tinha já deixado de ser rejeitada, mas ainda não era obrigatória em todas as circunstâncias. Parece-me que hoje os seus propósitos estão já alcançados e, portanto, é por essa razão, presumo eu, que a petição não encontre eco em iniciativas legislativas, porque, na verdade, já está plenamente conseguida. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaríamos de saudar os peticionários. De facto, já decorreram mais de 9 meses sobre esta iniciativa, sobre o primeiro caso Covid-19, mas de facto temos ainda muito a aprender em relação a este vírus, não havendo certezas únicas, certezas totais, mas há de facto aprendizagens que são evidenciadas pela comunidade científica enquanto estratégias de prevenção, como é o caso da eficácia de medidas não farmacológicas, como a higienização, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e a utilização de máscaras. E não nos cansamos por isso de reiterar, de sublinhar que a utilização de máscaras é de facto um ato de responsabilidade perante a vida do outro, é um ato de respeito e proteção da saúde daqueles que connosco convivem. A máscara que usamos protege os outros, a máscara dos outros protege-nos e deve ser usada quando não existem condições de segurança e de distanciamento recomendável. Nesta matéria, o PAN tem assentado a sua posição sempre na base do princípio da precaução. Temos recomendado desde o início desta crise sanitária a disponibilização dos EPIs a todos os profissionais que estiveram na linha da frente, que asseguraram o funcionamento do país a quando do confinamento geral. E neste momento já existe uma disponibilidade destes equipamentos, mas obviamente é fundamental que se mantenha e que não haja qualquer falhas neste fornecimento dos EPIs, mas de facto o importante a retirar aqui é esta preocupação dos cidadãos para, no fundo, a aplicação destas regras e, obviamente, cabe ao Governo garantir que são tomadas todas as medidas de proteção social, económica e sanitária das pessoas, cabe ao Parlamento fiscalizar e cabe, obviamente, a cada um de nós garantirmos o cumprimento destas regras que protegem vidas, que aceleram a possibilidade de voltarmos a ter alguma normalidade, de voltarmos a ter também uma recuperação socioeconómica. É todo um equilíbrio que se exige, mas também se exige coerência nas medidas, um compromisso que temos que assumir com as pessoas para que não falhemos enquanto sociedade. E porque os resultados epidemiológicos demonstram uma nova e preocupante subida de infecções, este não é o tempo para desanimar, é o tempo de continuar a fazer o esforço que todos temos que fazer no combate a este vírus. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar PEP.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras são dirigidas aos mais de 4 mil peticionários que assinaram a petição Máscara para Todos, uso obrigatório de máscara facial na comunidade, logo no início da pandemia, demonstrando a preocupação com todos e referindo que o uso de máscara poderia ser uma forma de diminuir o contágio e assim combater a doença Covid-19. Apesar desta petição ter dado entrada há já algum tempo, o desenvolvimento da pandemia veio impor um conjunto bastante alargado de restrições e de alterações no dia-a-dia de todos que exigem esta consideração. Com o evoluir do conhecimento da doença, a própria Direção-Geral de Saúde, tendo em conta as indicações da Organização Mundial de Saúde, recomendou o uso da máscara como complemento de proteção, mas nunca substituto de outros comportamentos determinantes. Nos dias de hoje, a utilização da máscara tornou-se mesmo obrigatória em espaços interiores e sempre que não seja possível manter o distanciamento físico no exterior. O número de pessoas que passaram a fazer uso regular de máscara aumentou e com este comportamento de proteção e segurança aumentaram também, infelizmente, a produção de mais resíduos. Visto que, desde outubro de 2020, o uso da máscara deixou de ser uma recomendação e passou a ser obrigatório em algumas situações, os Verdes consideram que é necessário criar as condições para que todos os portugueses tenham acesso a máscaras que servem de proteção pessoal e coletiva e sem a qual ficam impedidos de circular e de interagir em determinadas situações. Assim, para que ninguém fique para trás e com as dificuldades económicas que as famílias enfrentam hoje, seria mais correto e, sobretudo, mais justo que o Estado cumprisse com o seu papel e distribuísse máscaras sociais para todos, contribuindo também para que o material descartável não continue a crescer e não se estejam a criar novos problemas. No entanto, esta que foi uma proposta que os Verdes apresentaram para constar do Orçamento do Estado de 2021, uma proposta que teria um reduzido impacto orçamental, foi rejeitada com os votos contra do PS, do CDS, da Iniciativa Liberal e a abstenção do PSD e do Chega, todos muito preocupados com o ambiente, com a saúde dos portugueses, mas é só quando essa preocupação se reflete na economia das grandes empresas, disse.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Senhor Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de transmitir as saudações do Grupo Parlamentar do PS aos peticionários e peticionárias, e todos aqueles e aquelas que se identificam com as suas ideias e com as suas propostas, que nos foram transmitidas, como já foi observado, há bastante tempo, num momento de que quase não nos lembramos. Eles foram ouvidos no mês de junho por uma delegação de deputados e deputadas, e por essa altura ainda havia alguma polémica significativa sobre este tema. Mas a verdade é que no princípio não havia máscaras. Portugal teve que as importar em condições todas viradas para o mercado externo e conseguimos, e é uma vitória coletiva do tecido empresarial português e da imaginação e da inovação, oferecer, vender a quem precisa de utilizar máscaras de elevadíssima qualidade, que só não são exportadas com mais intensidade porque as certificações assentes em razões nacionalistas / burocráticas dificultam esse trabalho. Não foi isso que impediu as empresas de desenvolverem as suas iniciativas e hoje não temos falta de máscaras e temos máscaras a preços controlados, ainda que não tenha sido necessário usar mecanismos excepcionais para romper as regras de funcionamento do mercado.